Agora a coisa está feia aqui. Aí o anjo tem que começar a reconstruir toda a história, né? Mas está ali. Se nós pegar um profeta Abacuque, por exemplo, que diz: Deus, o que que você está fazendo? Não vê o que está acontecendo conosco aqui? É, então, ali, se pegar o profeta Elias, o Elias sofreu tanto, coitado, que deitou debaixo de uma árvore e diz: Eu quero a morte, eu não quero mais viver, não quero mais profetizar. Chega, chega, Deus, não aguento mais. Aí Deus chega de mansinho, bate, rapaz, vamos levantar aí, porque você tem um caminho ainda longo para andar. Vamos lá. Né? Então são assim, outro também, o profeta Jeremias, né, que é um dos, meu Deus, um dos que mais sofreu dos profetas. Né? Então são todos exemplos assim do Antigo Testamento que nós podemos ver de pessoas, ou Jonas também, Jonas, que foi pregar e queria ver toda a destruição de Nínive e tudo, e o pessoal se converteu e não aconteceu nada. Mas ele pediu a morte.
Ele queria o caos lá.
Isso, ele queria ver o sucesso da missão dele. Pelo contrário, né? Ele queria dizer: Olha, eu quero ver tudo isso aqui descer, vai ser uma destruição, e aí ele passaria como o grande. Ao contrário, o povo se converteu, tudo mudou de vida, fez penitência e não veio castigo. Aí falou: Ué, e eu aqui agora, feito bobo. É,
Quem que é
então
esse?
são.
Quem que é esse?
Quem que. O Jonas, o
Jonas.
profeta Jonas. Jonas. É, então, são tantos exemplos assim que é importante, né? Citei bastante do antigo, né?
Sim,
Mas se
sim.
nós vier para o Novo
Ah, é
Testamento.
isso que eu ia perguntar para o senhor. O senhor falou aí do Antigo Testamento, as crises, o crescimento do povo nas caminhadas e tal. Agora, e no novo ali, porque ali já temos Jesus.
Então, aí no começo nós já temos crise aí com o pai do João Batista, né? Com Zacarias, porque ele foi lá pedir para ter o filho dele, e aí quando soube da notícia, disse: Agora sim que eu vou sair falar para todo mundo, coitado, ficou mudo, não podia falar. Imagina a crise de querer dizer para todo mundo que ia ser papai e não deu. É, nós temos que imaginar a crise de Maria, né? A mãe de Jesus, né? Quando jovem ainda recebe uma missão daquele tamanho. Daquele tamanho. Então, para nós hoje, 2000 anos depois, é fácil de dizer e tudo mais. Vamos imaginar uma menina que diz: Olha, meu Deus, eu estou grávida aqui, a lei vai dizer que eu devo ser apedrejada, pelo amor de Deus. E pedra não faltava naquela região, não.
Minha mãe,
Então,
que isso? É coitada,
então
né?
assim, aí teve que sair, teve que vir lá para visitar. Ali arrumou uma saída, né, que foi visitar Isabel, mas foi para escapar de uma lei dura, que podia levar ela à morte e o filho também. Então, assim, para ver, desde o começo do Novo Testamento, nós encontramos pessoas, né, com crise de fé. Os discípulos de Jesus passam por inúmeras crises, né, às vezes querendo ocupar o melhor lugar, ou então quando Jesus faz os anúncios da paixão e diz: Olha, tá tudo bonito, estamos anunciando o reino, tá aqui, mas nós temos que ir para Jerusalém e lá vai ter cruz, vai ter morte. Ah, pelo amor de Deus, o Pedro diz: Isso aqui não, não, isso não vai acontecer, não. É, e aí Jesus tem que corrigir, né, o Pedro. É, ou os dois que ficam lá perguntando quem dos dois fica do lado direito ou do lado esquerdo. Jesus tem que corrigir, pelo amor.
É Tiago e João que perguntam?
Isso, Tiago e João, que querem ocupar, né, os melhores lugares, está, né, aí. Jesus vai ter que corrigir, né? Então, assim, as crises de fé, elas passam. Depois nós podemos pensar também a. Né, aqueles discípulos de Emaús, por exemplo, aqueles são dois exemplos de uma crise, sabe o que que é? Quando diz o que acabou tudo esse negócio, nós acreditamos em algo que não vai acontecer, vamos embora, vamos recomeçar a vida, acabou tudo. Né? E aí que Jesus entra no meio, né, e tem que voltar para trás. Né? Então, assim, né, entre os discípulos, né, apóstolos de Jesus, o pessoal que conviveu com Jesus, houve muitas crises para entender o projeto, para mudar de mentalidade, né? Tudo isso faz parte, né, de as pessoas que têm fé. O apóstolo Paulo, então, esse, pelo amor de Deus, porque Paulo também teve que, Paulo não conviveu com Jesus, então ele tinha que aceitar o que era, entender o que era o projeto de Jesus e levar isso para um outro mundo que não era o mundo judeu. É, então Paulo também teve crises, fundou comunidades, depois comunidades que traíram ele, como os Gálatas, ele tem que escrever uma carta dura, nossa, ou a carta aos Coríntios, né, que ele tenta, gostava, gastou 18 meses na comunidade, depois o pessoal se dividindo tudo. É, então assim, nós vemos que os personagens da Bíblia, né, foram personagens que tiveram que passar por muitas crises, né, muitas crises de fé.
Interessante, olha só, o senhor passou aí por do antigo, o senhor fez uma cronologia muito interessante, do Antigo Testamento lá com Abraão, pai da fé, né, que teve também a sua crise original, chegando até Paulo, né, que se converteu e mesmo convertido, fazendo seu trabalho, divulgando, evangelizando gentios, teve a sua crise porque teve frustrações. Portanto, Frei, crise de fé só afeta aquele que tem fé. Então é o que nós podemos dizer, faz parte do crescimento da caminhada.
Isso. E aí, se nós depois andar ao longo da história da igreja, se nós pegar os grandes santos da igreja, foram pessoas também que viveram inúmeras crises, né? Por exemplo, São João da Cruz, ele fala da noite escura, né? Ou seja, a noite que ele não conseguia dormir, não conseguia entender Deus e dizia: o que que Deus quer que eu faça nesse mundo? Né? Tá tudo errado, eu deixei tudo, fiz tudo errado. Não, aí vai até que supera. O São Francisco de Assis também é outro que passou por inúmeras crises, quem estuda bem, nós geralmente vemos São Francisco, né, a parte bonita, assim, mas a crise de São Francisco também foi longa. Um exemplo mais recente nós temos da Madre Teresa de Calcutá, também, que quando o diretor espiritual, né, levou as cartas para o Papa e disse: Papa, nós temos que queimar essas cartas aqui antes que alguém saiba. Meu Deus, a Santa Teresa, ela vai, era um pouquinho antes da canonização dela, diz, a Madre Teresa chegava um momento que ela não sabia o que pensar, porque ela tinha todos os problemas com Deus, na espiritualidade e tudo, e o Papa disse: não vai queimar isso não. Isso aqui é bom que as pessoas saibam que mesmo as pessoas santas, né, tiveram longas crises de fé. Isso não é um problema. E as cartas foram preservadas.
Olha que bom.
Para dizer que as pessoas de fé, mesmo as pessoas que são santas, tiveram, né, suas crises de fé. Isso não é falta de fé, é sinal que precisa amadurecer, precisa ver o mundo com outros olhos, precisa contemplar a face de Deus, se deixar levar não por aquilo que nós pensamos de Deus, mas aquilo que Deus pensa de nós.
Isso, que importante. Aliás, é deixar esse espírito agir, como diz Paulo hoje, né, na segunda leitura, a carta aos Romanos, quer dizer, o espírito está em nós e ele age, intercede segundo Deus, não é segundo a nossa vontade, né, Frei?
Isso, muitas vezes nós queremos que Deus faça, né, aquilo que nós queremos. Isso não, isso é negociação com Deus. Deus não faz esse tipo de negócio, e muito menos, né, porque se eu dou tanto para Deus, Deus é obrigado a fazer isso. Isso Deus não faz. Deus é graça, Deus é liberdade, Deus tem a liberdade de atender. Muitas vezes nós pedimos, Santo Agostinho diz que quando a gente pede e não recebe, ou porque nós pedimos mal, ou porque somos maus. Né? Então, se somos maus, não temos direito. E se nós pedimos mal, então Deus não nos atende, porque às vezes, né, alguém pede para não sei o que ganhar na Mega Sena, não sei o que. Não é de Deus de fazer isso, não faz parte dele. Então, claro que Deus não vai atender sobre isso. Ou nós pedimos que Deus mate os nossos inimigos, também não é assim que Deus age. Então a ação de Deus, ela é livre sempre. Então quando a gente reza, nós devemos rezar isso que Paulo diz, né, no, na carta de hoje, né, deixa que o Espírito age, o Espírito sabe o que fazer. Quando Jesus rezava no Pai Nosso, diz o quê? Seja feita a tua vontade e não a nossa. Então a gente, quando nós vamos rezar, nós temos que nos despojar um pouco daquilo, dizer, olha, levar para Deus as nossas dores, as nossas angústias, nossos problemas, isso sim, isso faz parte, e dizer: Deus, veja o que é melhor para mim. Às vezes não é o que eu penso, mas aquilo que Deus espera de nós.
Amém, que seja assim. Frei Hildo Perode, mais uma vez conosco no nosso quadro Santo Livro, e nos trazendo essa palavra até de ânimo, perspectiva sobre crises de fé, trazendo até personagens da Bíblia sobre as suas dificuldades. Obrigado, Frei.
Isso, então vamos assim, né? Ter crise de fé é sinal que temos fé, e é normal numa época como essa, com tanta mudança, com tantas crises, com tanta coisa nova acontecendo no mundo, ao nosso redor, por tudo. Então é normal que a gente também tenha, né, crises de fé. E isso, a crise de fé, a gente, é sinal que a gente tem que dar um passo adiante, fundamentar melhor, ler melhor os textos bíblicos, né, descobrir o verdadeiro rosto de Deus, aquilo que o Dom Jeremias recém estava falando aqui, né, descobrir um rosto de Deus, que é um rosto do Abá, Pai, Paizinho querido, que está junto conosco. Às vezes Deus não faz nada, mas ele diz o quê? Estou junto, estou contigo nessa caminhada. Então a certeza de que Deus caminha conosco, isso nos ajuda então a superar nossas crises de fé também. A todos um bom domingo, que Deus derrame a sua graça, nos alimente a nossa fé, como Jesus disse: Senhor, aumentai a nossa fé. Então é isso que nós pedimos a Deus neste domingo. Paz e bem.
Paz e bem, aumentai a nossa fé. E uma boa viagem ao senhor, Freildo Peronde, até Paulo Frontin. Né?
Obrigado.
Amém. Freildo, que vai indo para lá agora para pregar um retiro também, mas participou ao vivo com a gente aqui no nosso Sementes do Reino da Paiquerê 91,7, no quadro Santo Livro.
Agora no Sementes do Reino, consagração a Santa Rita de Cássia, com o padre Humberto Lisboa, pároco do futuro Santuário de Santa Rita de Cássia de Londrina.
Bom dia, queridos e amados irmãos que já estão ligadinhos aí no nosso programa dominical Sementes do Reino. E agora chegamos para o nosso momento de oração e com Santa Rita também da reflexão do Santo Evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Juntos vamos fazer a coroinha de Santa Rita. Santa Rita, Santa Milagrosa de Deus estimada, sede nossa protetora, Rita bem-aventurada. Amém. Queridos e amados irmãos, hoje o Evangelho é de Mateus, capítulo 13, versículos 24 a 43. O padre vai proclamar até o versículo 30, porque nós vamos fazer a reflexão desse domingo. Jesus, ele dá para nós três parábolas no Evangelho, mas nós vamos fazer a reflexão só da primeira parábola. O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhes disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não, pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e o outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos, neste mundo está o reino dos céus em fase de evolução, de crescimento. Por isso não há nítida separação entre bons e maus. Deus não a quer. Permite que vivam juntos uns e outros, tanto para provar os bons e consolidá-los na virtude, como para dar tempo aos maus de se converterem, e também porque não se exclui que a boa semente a um certo ponto degenere também por causa do joio. Assim como nesta vida ninguém é definitivamente filho do maligno, porque pode sempre se converter do mal, assim também ninguém é definitivamente filho do reino, porque pode, infelizmente, se perverter. Assim se encerra, pois, a parábola. Convite à vigilância dirigido a todos. Convite a não deixarmos passar em vão a hora da graça e estarmos prontos para a colheita. Porque, assim como se recolhe o trigo e se lança no fogo, se lança no fogo, assim também acontecerá no fim do mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos e amados irmãos, agora, então, nós vamos fazer a nossa oração, o nosso pedido a Santa Rita de Cássia. Ó Santa Rita, filha obediente, esposa amável de homem difícil, mãe paciente de filhos rebeldes, irmã bondosa e compreensiva das religiosas no convento, mulher sofredora e fiel a Jesus Cristo, modelo de vida para todas as famílias. Vós conheceis a humanidade e o seu sofrimento. Vós sabeis também das minhas necessidades e do pedido que venho depositar a vossos pés, confiando na vossa poderosa intercessão junto a Jesus Cristo. E aqui nós apresentamos a Santa Rita todos os pedidos que vocês trazem nos vossos corações. Ó Santa Rita de Cássia, inúmeras pessoas foram ajudadas por ti nos casos desesperados e quase impossíveis, tornando-vos assim um amparo seguro para todos os que rezam a vós com fé. Vos pedimos, ajudai-nos a viver a vontade de Deus em nossas vidas, ouvindo a palavra do Evangelho, participando dos sacramentos, crescendo na fé e na vida de comunidade. Ó poderosa Santa Rita, sede nossa intercessora, vós que, como ninguém, tiveste o privilégio de se identificar com Cristo no mistério da cruz. Auxiliai-nos a carregar a nossa cruz e a seguirmos com coragem o nosso caminho, ó poderosa Santa Rita. Amém. Santa Rita dos impossíveis, para vós nada é impossível. Amém. Queridos, vamos apresentar nossos objetos para serem abençoados agora, artigos religiosos, apresente também a água, se você tem aí, que pela poderosa intercessão da Santa Rita de Cássia. Deus abençoe todos esses objetos que agora estão sendo apresentados, cada um de vós, amados filhos que estão nos ouvindo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abençoada e uma ótima semana para todos.
Saiba mais sobre o futuro santuário a Santa Rita de Cássia em Londrina. Acesse santaritalondrina.com.br.
Consagração a Santa Rita de Cássia, Padre Humberto Lisboa, nossa saudação a toda a comunidade do Jardim Califórnia, futuro santuário de Santa Rita de Cássia, pessoal todo aí que nos acompanha sempre. Saudações, Dorival Generoso, sei que está sempre acompanhando a gente aí também. Nelson e Marta do Jardim dos Pássaros, paz e bem, que todos tenhamos um feliz, abençoado domingo. Obrigado, Nelson e Marta. Sônia, bom dia, Sônia, boa semana também para você. Laura da Vila Nova, alô Laura, bom domingo, Deus abençoe sua semana, seja sempre bem-vindo. Ainda aqui aos Sementes do Reino. E também o Xavier perguntando, você disse que ia falar o telefone. Verdade, Xavier, não falei. Eu registrei aqui que haverá domingo que vem a caminhada missionária, caminhada especial desse mês de julho em homenagem a Madre Leônia Milito, domingo que vem. E o telefone para informações, o telefone que eu tenho aqui para te deixar é do Santuário Eucarístico Mariano. Vai sair dali a caminhada. Então, por ali dá para você ter mais informações. 3337-7175. 3337-7175. Tá? E aí tem o link de inscrições, enfim. Mas as irmãs informam direitinho por ali. 3337-7175. Ou também, né, Xavier, uma opção, ir diretamente ao santuário. Hoje, às 5, tem missa. Todo domingo, às 5 da tarde, tem missa no Santuário Eucarístico Mariano, na Avenida Madre Leônia. Uma boa opção também, né? Participar da missa, e certamente lá tem os links, os cartazes para as inscrições na caminhada. Certo? Muito obrigado pelo carinho, pela audiência aqui na Paiquerê.
De dois riscos é a minha cruz, Sem esses dois riscos não se tem Jesus. Um é vertical, o outro horizontal. O vertical eleva, o horizontal abraça. Feita de dois riscos é a minha cruz. Sem esses dois riscos não se tem Jesus. Feita de dois riscos é a minha fé. Sem esses dois riscos religião não é. Um é vertical, o outro horizontal. Um vai buscar na fonte, o outro é o aqueduto. Feita de dois riscos é a minha fé. Sem esses dois riscos religião não é. Feito de dois riscos é meu caminhar. Sem esses dois riscos posso não chegar. Um é vertical, o outro horizontal. O vertical medita, o horizontal agita. Feito de dois riscos é meu caminhar. Sem esses dois riscos posso não chegar. Feita de dois riscos é a minha cruz. Sem esses dois riscos não se tem Jesus. Um é vertical, o outro horizontal. O vertical eleva, o horizontal abraça. Feita de dois riscos é a minha cruz. Sem esses dois riscos não se tem Jesus.
Padre Zezinho, dois riscos. Linda canção, não é? 9:52.
Notas de falecimento.
Aos 76 anos faleceu Arvelino Murinelli. Velório capela do distrito da Varta, sepultamento às 16h no cemitério distrital. Aos 70 anos, Benedito Alves Guimarães. Velório direto para acompanhamento, sepultamento às 10 daqui a pouco, no Jardim da Saudade. 81 anos, Hélio Lopes. Velório capela 2 do Parque das Oliveiras, sepultamento às 5 no Parque das Oliveiras. Aos 47 anos, Fátima da Silva Vilas Boas. Velório capela 1 do Jardim da Saudade, sepultamento às 5 no cemitério Jardim da Saudade. Aos 71 anos, Aparecido Celso Pinheiro Machado, velório capela do Santa Rita, sepultamento às 11 horas no cemitério Jardim da Saudade. Aos 67 anos, Milton Reis Macedo, o velório capela 3 do Parque das Oliveiras, sepultamento às 3 no cemitério Padre Anchieta. Aos 93 anos, Nadir dos Santos Martins, velório capela 1 do Parque das Oliveiras, sepultamento às 11 no cemitério Padre Anchieta. Aos 98 anos, Susumu Hiruo, velório capela, ou melhor, na Rua Guaíba, na Vila Nova, o sepultamento às 16 no cemitério São Pedro. Aos 77 anos, Benedito Casimiro da Silva, velório, capela 2 do Jardim da Saudade, sepultamento logo mais às 10 no cemitério Jardim da Saudade. E aos 77 anos, Ilma Marques Anone, velório, capela 2 da SESF, sepultamento às 11 horas no cemitério São Pedro.
As famílias enlutadas, as condolências da Rádio Paiquerê.
E assim chegamos ao final do Sementes do Reino deste domingo, agradecendo o seu carinho, da sua audiência, fazendo parte do nosso programa, fortalecendo sempre essa corrente de oração. Muito obrigado, Valdeir Jorge, na mesa de áudio, ele que segue comandando a programação da Paiquerê, na sequência, a bênção da saúde com o padre Joel Ribeiro Medeiros e o plantão Paiquerê com Rodrigo Linhares e a equipe total. Bom domingo para você, excelente semana e até domingo que vem, se Deus quiser.
Agora, aqui nos Sementes do Reino, na Paiquerê, a bênção dos enfermos.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Jesus, Filho amado do Pai, que hoje está sentado à direita do Pai, mas ao mesmo tempo presente no mundo, presente no meio de nós. Então, confiantes, com bastante fé, com nosso coração aberto, nós pedimos: abençoai todos aqueles e aquelas que estão enfermos, aqueles que sofrem, aqueles que estão aí nos hospitais internados, aqueles que estão nas UTIs, aqueles que estão em casa, deprimidos, fechados, com raiva, sem esperança, doente, que sofre no corpo e na alma. Pedimos também, Senhor, confiante, abençoai os que cuidam dos enfermos, dos fragilizados, pela idade, por uma doença. Abençoai a todos, para que o vosso sopro eterno e divino fortaleça cada um nesta peregrinação e neste mundo. Amém. Abençoe-vos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Muita paz no seu coração.
Do Reino, um momento de reflexão para que você possa viver melhor. De segunda a sábado, aqui na Paiquerê 91,7, das 7 às 9:30, Jornal da Manhã, o amigo da cidade.
Paiquerê 91,7.
Atenção, criançada! O Boulevard Shopping Londrina preparou 3 dias de diversão gratuita no estacionamento coberto. Dia 24 de julho, às 19 horas, tem K-Pop e as Guerreiras. Dia 25, às 15 horas, Bob Zoom. E dia 26, também às 15 horas, Bolofofos. Chame toda a família e venha curtir as férias com a gente.
Siga a Paiquerê 91,7 no Instagram, @paiquerê917.
A melhor idade merece o melhor desconto. Neste mês de julho, pessoas com mais de 60 anos assinam a Folha de Londrina por apenas 12 parcelas de R$ 44,90 e recebem o jornal todos os dias em casa, com as principais notícias de Londrina e região. Ligue agora, 3374-2000. Folha de Londrina, há mais de 77 anos informando você.
O maior evento do futebol está chegando ao fim. Neste domingo, a partir das 15h30, mesa redonda da final da Copa do Mundo 2026. JB Faria, Vanderlei Rodrigues, Jefferson Oliveira, Fiore Luiz, Márcio Alcântara comentam a final da Copa, Espanha e Argentina. E você participa pelo WhatsApp 999941110, dando a sua opinião ao vivo. Mesa redonda da final da Copa 2026, com a equipe total. Liderança absoluta no esporte. Oferecimento Jamel, tá na hora do futebol, tá na hora de Jamel. Sicoobi Ouro Verde, conexões que vão além. Elite com Contabilidade, seu parceiro em gestão contábil e gerencial, um nome forte para empresas fortes. E Obra Max.
Bora pra obra, bora pra Obra Max.
O rádio a serviço da informação. Os jogos do final de semana. Entrevistas. A bola gira no planeta do futebol internacional. A participação do ouvinte. Plantão Paiquerê.
torcedor que está aqui, que ama, que gosta, que vive em Londrina, de corpo e alma, de pele ao osso, vai vivendo esse tubarão na Série C do Campeonato Brasileiro, Série B do Campeonato Brasileiro. Falta para tomar árbitro, segundos finais, 49, vai acabar, acabou, terminou, vitória do Leque, para dar moral, para olhar para a parte de cima do Campeonato Brasileiro, depois de dias tumultuados dos bastidores, no campo, na garra, na alma, o time resolve o problema.
O tubarão voltou, o tubarão voltou, o tubarão voltou, o tubarão voltou,
eu. 2021 foi um sufoco o campeonato inteiro. A zona de rebaixamento foi um fantasma na vida do Londrina, uma ameaça ao longo de todas as rodadas. Tanto é que fechou o primeiro turno na zona vermelha em 17º lugar com 19 pontos. Mas chegou 2022 e a sorte virou. Apesar de problemas internos, o elenco com carências, o Londrina fechou o turno em 7º lugar com 26 pontos. Apenas uma vez namorou a zona de rebaixamento na sexta rodada. Hoje é o 8º pela vitória do Sampaio Correia ontem. Agora as expectativas estão voltadas para o segundo turno. 10 jogos fora, 9 em casa. E para chegar aos 45 pontos e permanecer na Série B, vai precisar de mais 19 pontos, 6 vitórias e 1 empate. O objetivo sempre foi permanecer na Série B, mas a ninguém é proibido sonhar com a Série A. E lá vai o Londrina fechando para a boca do gol, até Selmar entrou.
A bola dormiu no barbante, o povo vibra, ligado na Paiquê.
Pé direito no ângulo esquerdo do goleiro no alto, número 17, a camisa do sucesso. 12 minutos do segundo tempo, acordou o ataque do Londrina, acordou Douglas Coutinho, bola tá na rede, tá na rede, tá na rede do Náutico. Olha o Matheus Lucas, olha ele, a bola tocada pra Caprini, entrou, gol! Douglas Coutinho, vamos esperar o VAR, vamos ver se confirma. 25 minutos do segundo tempo, Douglas Coutinho, número 17, a camisa do sucesso, tá na rede. Tá na rede, tá na rede do Náutico.
Nós somos Londrina.
Oh, em nossas camisas, não importa onde for, joguem com muito amor. Oh.
Vai acabar, 53, 54, 55, 56, 58, 50, 50, 50. 50, acaba o jogo nos aflitos. O Londrina foi outro no segundo tempo. O Tubarão mudou a história do jogo. Dois gols
do Douglas Coutinho. O segundo tempo valente do Londrina. Quinto lugar para o Tubarão. Olha aí, olha aí o G4.
O show vai começar. O
show vai começar e não tem hora pra acabar.
Tudo pronto. Alegria está no ar.
Tá aí o que você queria. Começa o plantão Pai Querer com Rodrigo Linha.
Rodrigo Linhares.
Olá, meus amigos, bom dia! Aquele abraço, estamos chegando com o nosso plantão Pai Querer nesse domingão de céu azul. Realmente um dia simplesmente maravilhoso, céu em HD, como diz o Vanderlei Rodrigues, sol de fora. E o Tubarão, infelizmente, né? Não venceu a equipe do Botafogo, 0-0 no estádio Vitorino Gonçalves Dias, quebrou a sequência de 3 vitórias seguidas em casa, mas chega a 6 jogos de invencibilidade. Mas não podia ter empatado aqui, não podia, claro, né? A gente tem que entender que o time está se recompondo, está em processo de reestruturação, depois da saída de tantos jogadores, depois do tsunami que foi a saída do Bruno Santos. Agora, já perdeu pontos demais jogando aqui. Essa que é a situação, e era contra o adversário direto, o Botafogo de Ribeirão Preto, e agora tem na última rodada contra o Náutico, é a última rodada desse primeiro turno, a chance de permanecer fora do Z4, mas tá difícil, hein? Tá difícil, o jogo vai ser lá nos Aflitos, na quarta-feira, às 21h30, e faltou poder de fogo ao Leque também, né, gente? O artilheiro Bruno Santos estava resolvendo todas as paradas. Claro, o time evoluiu coletivamente nesse período com o Micali, ninguém pode dizer que não. Só que, se não fosse o Bruno Santos, não teria saído da zona do rebaixamento. Isso é um fato, pelos muitos gols que ele marcou ao longo da competição. O ouvinte, entre em contato conosco aqui pelo WhatsApp, pelo 99994-1110. Vamos sortear o relógio da Metals. Mande pra gente aqui o seu nome completo, sua opinião sobre o Tubarão e também sobre a final da Copa do Mundo. Às 16h, nós teremos Espanha e Argentina no MetLife Stadium em New Jersey. Um jogo realmente daqueles para entrar para a história. Teremos ou a Argentina tricampeã, quatro tetracampeã, bicampeã de forma consecutiva, ou a Espanha campeã pela segunda vez. E nós teremos essa mesa redonda a partir das 15h30 com JB Faria, com Jefferson Oliveira, Vanderlei Rodrigues, Fiori Luiz, Márcio Alcântara, Ted Pérez, pessoal aqui debatendo o jogo. Abaixe o som da TV e fique com o som da Pai Querer com a equipe do JB e mande também a sua opinião. Mas eu quero o hino da Espanha, primeiramente, Valdez Jorge, porque o domingo hoje está mais do que nobre no plantão Pai Querer. Nós chegamos hoje a uma marca tão importante no plantão, ao convidado número 700. E não poderia ser melhor, hoje vai participar conosco aqui no plantão o treinador da seleção espanhola, campeão do mundo em 2010, Vicente Del Bosque. Vai falar a respeito da expectativa para a final daquela Espanha, campeão do mundo também, que tinha Xavi, Iniesta, que timaço, hein? Bom, essa seleção da Espanha está invicta há 37 partidas, tem uma chance real de ser campeã, tanto que venceu a França e muito bem na semifinal, um passeio realmente em cima da seleção francesa, que vinha sendo apontada como a grande favorita. A Espanha pode ser campeã, mas o primeiro título ninguém esquece. E foi justamente com o Vicente Del Bosque. E para mim passar para vocês terem uma ideia da dificuldade que é esse trabalho de trazer grandes nomes da história do futebol aqui no programa com exclusividade. E repito, é o convidado número 700, uma marca tão importante. Não passaram só jogadores de futebol, passaram atores também, como Lima Duarte, Marcos Frota, o Pedro Bismarck, que é o Nerso da Capitinga, Tony Ramos, passaram cantores como Toquinho, Mossi Franco, Sérgio Reis, Aguinaldo Timóteo, dentre tantos outros. Mas eu estava ontem olhando qual tinha sido o primeiro contato que eu fiz com Vicente Del Bosque para conseguir entrevistá-lo. Que ao contrário do que muita gente pensa, eu não tenho aqui uma equipe de produção que localiza os convidados para mim, não. É um trabalho, eu digo isso, sem nenhum tipo de arrogância, sem nenhum tipo de prepotência, mas com orgulho, porque é difícil fazer, com alegria de poder fazer algo diferente. Então, eu descubro o telefone do cara, eu ligo pro cara, fazer o cara atender o telefone que ele não conhece não é fácil, principalmente nessa era de WhatsApp. Se você mandar mensagem de WhatsApp, você fica no vácuo, ninguém te atende, é difícil marcar entrevista, é difícil o cara marcar com você e não furar no dia, é tudo isso. Mas pra mim ter uma ideia da dificuldade, eu tava vendo aí no meu histórico do WhatsApp as ligações pro Vicente Del Bosque. O primeiro contato que eu fiz com ele foi no ano de 2019. Só agora, 7 anos depois, sai a entrevista. Várias ligações, umas ele atendia, outras ele não atendia. Quando eu atendia, sempre de maneira muito educada, falava: olha, eu não tenho falado, eu não dou entrevistas, eu tô tranquilo, que os protagonistas hoje são outros. Mas enfim, ele, Vicente Del Bosque, estará hoje aqui conosco no Plantão Pai Querer. Agora eu quero ir no da Argentina. Olha, se a Espanha tá jogando mais bola, a Argentina realmente sabendo sofrer, lutando, um time com alma, com muitas dificuldades e que pode ter o bicampeonato de forma consecutiva, o que só aconteceu 2 vezes na história. Com a Itália em 34 e 38 e com o Brasil em 58 e 62. Ainda mais a consagração do Lionel Messi, a consagração da consagração, porque na verdade ele já zerou o game, como ele disse recentemente, ganhando o título de 2022, quando os argentinos há 36 anos não ganhavam. Agora o Messi pode colocar mais uma taça e pode chegar a uma marca importante. O primeiro capitão da história a erguer 2 vezes um troféu de Copa do Mundo. Ontem o Mbappé passou o Messi na artilharia, chegou a 10 gols na competição, Messi está com 8 e no total na artilharia da história das Copas, 22 Mbappé e 21 Messi. E eu vou conversar hoje com o campeão do mundo, porque na Argentina é assim, como o Di Stefano acabou não jogando Copa do Mundo, ele foi convocado pela seleção da Espanha. O Di Stefano jogou na seleção da Espanha, da Colômbia e da Argentina. E ele jogou, não foi convocado para a Copa de 62, machucado, para tentar se recuperar ao longo da competição, o que não aconteceu. Então, ele não jogou Copa do Mundo. A Santíssima Trindade para os argentinos tem Lionel Messi, Maradona e o meu convidado de hoje, Mário Kempes. O Kempes foi artilheiro da Copa de 78, campeão, fez 2 gols na decisão e eleito o craque da competição. Uma façanha que o Messi hoje pode igualar. Com essa trinca, artilharia, título e ser considerado o craque da competição, o iluminado Lionel Messi. Então, um programa hoje pra lá de nobre. Até brinquei com alguns amigos que hoje eu vim apresentar o programa de Smoke. De Smoke, porque 2 campeões do mundo desse quilate, o Mário Kempes e também o Vicente Del Bosque, hoje aqui no Plantão Pai Querer, o maior desfile de craques do rádio esportivo do Brasil.
Rodrigo Linhares.
Tamo junto! E ouvinte já vem chegando aqui conosco pelo 99994-1110, a dona Anaí Giacomelli. Ô, dona Anaí, queridíssima! Rodrigo, ligadinha no Plantão Pai Querer, tudo de bom pra você. Tenha um abençoado domingo e uma abençoada semana. Amém! A senhora também, o Mailon Vinícius Gibelato, também tá por aqui. Vamos que essa sequência de jogos no segundo turno, vamos ter que ter a arrancada final. Vamos moer eles lá. Tomara, né? A equipe do Náutico, jogo difícil, viu? Jogo difícil lá nos aflitos. O problema é que o Londrina, embora tenha virado essa escrita de não vencer no VGD, porque demorou pra vencer, por quase 1 ano sem ganhar aqui, a primeira vitória no ano aqui na Série B demorou pra chegar também, Londrina quebrou essa escrita, quebrou com 3 vitórias seguidas, mas até chegar nisso, muitos pontos foram perdidos no caminho aqui, né? Na casa Alves Celeste, como diz o Vanderlei Rodrigues, a casa azul do futebol. O Claudenir de Sertanópolis, Argentina campeã da Copa 2026 e o Messi vai fazer 3 gols. Ah, o iluminado Lionel Messi, hein? Ele fez uma postagem no Instagram falando a respeito da situação, a respeito desse grupo da Argentina, que independentemente do que aconteça, esse grupo tem o seu lugar na história, que o que valeu mais do que tudo foi a sequência, o convívio de um grupo espetacular. Ele exaltou os companheiros realmente numa postagem que ele fez lá no Instagram e a confiança de que a Argentina seja campeã do mundo. Ele escreveu o seguinte no Instagram: o mais lindo de todos esses anos, já que o grupo tem muitos jogadores que tiveram também em 2022, o mais lindo de todos esses anos nunca foram somente os títulos, e sim todo o caminho. Compartilhar o dia a dia com esse grupo, competir juntos, levantarmos nos momentos difíceis e desfrutar de cada passo. Obrigado a cada um dos meus companheiros, ao corpo técnico e a todas as pessoas que trabalham todos os dias para que essa seleção siga sendo uma família. Passe o que passar amanhã, que hoje, no caso, ele postou ontem, na verdade, esse grupo já escreveu história que nunca vamos esquecer e que nada poderá apagar. A postagem hoje do Lionel Messi, o Lamine Yamal também está nessa situação de, quem sabe, conquistar o primeiro título mundial. O Lamine Yamal também vive essa expectativa com apenas 19 anos e também fez a sua postagem falando a respeito da final, da grande decisão. O que não passa num momento como esse na cabeça de um garoto de apenas 19 anos que pode conseguir essa façanha? E a gente fala o seguinte, que o futebol ensina muitas lições que servem para a vida. Por exemplo, o Messi, que é tido como o maior jogador do mundo há algum tempo, para muitos até, muitos chegam ao exagero de colocar que ele jogou até mais do que o Pelé. Mas é o seguinte, o Messi só conseguiu ganhar a Copa depois de 5 tentativas. Aliás, na 5ª Copa, 4 tentativas fracassou, ele fracassou, na 5ª tentativa veio o título mundial. Para alguém que é considerado o maior do mundo no que faz já há algum tempo. E aconteceu. Outra situação envolvendo o Messi. Em 2016, há 10 anos, ele também já era o Messi, já era um dos maiores da história. A Argentina perdeu pela 2ª vez consecutiva a decisão da Copa América nos pênaltis para o Chile. Os argentinos não venciam desde 93. Então já era um jejum muito grande, era na época um jejum de 23 anos. Perdeu nos pênaltis há 10 anos e desperdiçou a cobrança, a penalidade dele também. E depois do jogo falou: eu não jogo mais na seleção argentina, eu não aguento mais, nada dá certo. E coisas da vida. 10 anos depois, exatamente no mesmo estádio em que ele anunciou que não jogaria mais pela seleção, o Messi pode conquistar o 2º título mundial de forma consecutiva. Então é essa a lição, de nunca desistir, de sempre olhar para frente. Outra situação também que viralizou: o Barcelona fez um calendário e alguns bebês carentes foram sorteados para participar com os jogadores, para fazer fotos com os jogadores. Todo mundo viu essa imagem que rodou pelo mundo. Então tinha lá Thierry Henry, tinham vários jogadores. E o Messi dando banho em um bebê. Quem era o bebê? Lamine Yamal. Que coisa. 19 anos depois, os dois estão frente a frente numa final de Copa do Mundo, ambos como protagonistas. O Messi da Argentina e o Lamine Yamal da Espanha. Quem poderia imaginar? Então, são as coisas da vida, não é verdade? Opa, eu quero mandar um grande abraço aqui pro meu querido amigo Copito. Alô, Copito! Copito e o Renan Massaro também? Ah, Renan! Renan Massaro, cantor dos bons também, hein? Cantor dos bons de sertanejo. Um abraço pra vocês aí na estrada, os dois acompanhando o nosso plantão Paiquerê. 10:21, Sacolão da Bélgica, sempre com você. Tá aberto hoje o Sacolão da Bélgica até o meio-dia, viu? Com o Renato, com a Rosana, aquele atendimento, a limpeza, a organização, tudo isso que você só encontra no Sacolão da Bélgica e os produtos de primeiríssima linha para você abastecer o seu lar para a semana. Frutas e verduras frescas todos os dias, tem os sucos artesanais 100% naturais que mantém os conservantes, aliás, sem conservantes, que mantém os nutrientes das frutas, tudo feito, gente, ali na cozinha do Sacolão, de acordo com as normas da vigilância sanitária, com aquele cuidado, com aquela higiene. Tem laranja, detox verde, detox vermelho, abacaxi com hortelã, goiaba, maracujá, tangerina e muito mais. Os ovos jumbo fresquíssimos para você todos os dias. Os queijos do Heimental, premiadíssimos internacionalmente, também você encontra lá. Tem a mercearia para te dar aquele socorro e aquele cafezinho moído na hora para você. Sacolão da Bélgica fica onde? Aproveite, dê um pulo lá para você conhecer. Sacolão da Bélgica fica na Rua Bélgica 1250. Não confunda, hein? Não bata na porta errada. Sacolão da Bélgica, na Rua Bélgica 1250. Telefone é o 3341-5474 ou mande WhatsApp 99107-6335. Sacolão da Bélgica, seja sempre bem-vindo. Orgulho de ser londrinense há 9 anos com você. E tá aberto hoje, repito, até o meio-dia. Agora eu quero saber aqui, é o termômetro do torcedor. Eu quero saber se o torcedor, aqui o torcedor que acompanha a gente no nosso plantão para querer, se tá pendendo pro lado da Argentina ou da Espanha. Muita gente vai torcer pra Espanha por causa da rivalidade com os argentinos. Agora, tem o fator Messi. O Messi conseguiu fazer praticamente o mundo todo torcer por ele. Tanto que na última Copa do Mundo, a Argentina não era campeã há 36 anos, que teve de brasileiro. O Messi mobilizou brasileiros para torcerem pela Argentina. Crianças com a camisa da seleção argentina, adultos com a camisa também, tudo isso por causa dele. Isso o Maradona, por exemplo, não conseguiu. Quero abraçar aqui, ó, o Éder Henrique Campos. Linhares, William Potker, tá certo com o Londrina? Tá certo, mas tá vendo a questão da rescisão contratual dele lá na Ponte Preta? Lá na Ponte Preta, então, vamos ter esse pequeno contratempo, mas vai dar tudo certo. Rodrigo, meus parabéns pelo programa. Um abraço pra você aí, viu? Obrigado. Por gentileza, teve uma reportagem sobre o cemitério do JB sobre o cemitério. É possível, viu, que ele falou. Não sei qual que foi essa matéria, viu? Mas os destaques finais do Jornal da Manhã, Robson, estão no Spotify, viu? Então, se foi isso, dá, tá lá pra você. O Ademar Matheus, Linhares, vão torcer pra Espanha. A Argentina é um país muito racista. Mas a gente vê também, o pessoal tem argumentado muito essa questão do racismo pra torcer pra Espanha. Agora, e o que fazem com o Vinícius Júnior lá na Espanha, hein? O que fazem com o Vinícius Júnior? Até uma partida contra o Barcelona, chegaram a botar o Vinícius Júnior, além das ofensas racistas que ele sempre sofre, cansamos de ver isso, chegaram a botar um boneco do Vinícius Júnior enforcado, né? O Daniel Alves, quando jogava no Barcelona, teve uma partida contra o Villarreal, que jogaram uma banana nele das arquibancadas, e ele pegou a banana e comeu, lembram disso? Então, essa questão de racismo não é exclusividade da Argentina, não é da Espanha, e o pior, fala baixinho aqui, né? Não é exclusividade do Brasil. O Brasil, que é um país de maioria negra, é um país extremamente racista e extremamente preconceituoso. Então, isso aí tem com tudo quanto é lugar. Lamentavelmente, o racismo é a coisa mais detestável que pode existir. Como diria o Milton Neves, o racismo é o arroto da alma. O Sebastião Ganeia, acredito que a seleção da Espanha vai ser campeã hoje. Tá melhor no conjunto a Espanha, né, Sebastião? 37 jogos de vencibilidade, mas a Argentina tá com uma alma diferente, tá com uma luz diferente, com viradas espetaculares, com jogos viscerais, com brilho do Lionel Messi, por isso que eu não consigo me arriscar não, viu? O Paulo, na época do Pelé, ninguém sabia jogar bola, não tem como comparar com o Messi. Ninguém sabia jogar bola na época do Pelé, o Puskas não sabia jogar bola, o Gento não sabia jogar bola, o Di Stefano não sabia jogar bola, o Garrincha não sabia jogar bola, o Didi era cabeça de bagre, o Zito era cabeça de bagre, então, o Djalma Santos não jogava nada, o Nilton Santos não valia nada, e tantos outros aí que a gente tem, né? Nos tempos do Pelé, ninguém, nenhum desses caras jogava nada então? Então, não entendo, viu? Bob Charlton não jogava nada, Sir Bob Charlton não jogava nada, Beckenbauer era o cabeça de bagre, Figueroa não jogava nada. Desculpa, Paulo, essa tese de querer desvalorizar o Pelé com esse argumento, de verdade, não cola, né? Linhares, conseguiu falar com o Ramires? Ah, vou guardar pra próxima, viu? Porque hoje é final de Copa do Mundo, viu? Amigão Daniel Lonezini, que passou contato pra mim do Sérgio Ramires, uruguaio que botou o Riverino pra correr naquele Brasil-Uruguai em 76, no Maracanã. Eu e meu pai, Daniel, meu pai, Valdir Lustosa, estamos na audiência na cidade de União da Vitória, torcedores da Associação Atlética Iguaçu. Linhares, gosto muito do Messi como jogador, então com certeza vou torcer para ele, 3-1 para a Espanha com o gol do Messi. Assistir o Messi jogar é assistir a história, né? É testemunhar a história viva, a história sendo escrita. É difícil torcer contra ele. Edson Morimoto, Linhares não deu para ganhar na sexta, mas ainda fora da zona do rebaixamento. Precisamos de reforço pro ataque. Bruno Santos estreou com gol no Mirassol. Edson, estreou mesmo, né? Com tudo, e falou da alegria dele. Tava disputando uma Série B, agora tá num time de elite, da elite do futebol brasileiro, para disputar uma Libertadores. Deu um depoimento emocionante, realmente, o Bruno Santos. Linhares, que jogo o de ontem, França e Inglaterra, é verdade, hein? Grande professor Fábio Dantas, da lanchonete do Fábio, que jogaço! 6-4, né? A Inglaterra chegou a fazer 4-0, o Rabiot disse que faltou vergonha na cara pros companheiros dele, né? Oi? 6-4, Valdeir. 6-4, Valdeir. 6-4, tem certeza? Pois é. 6-4, a Inglaterra enfiou 6-4 na seleção da França e os ingleses chegaram a abrir 4-0. Depois a coisa deu uma melhorada, mas o Mbappé também falou do vexame, né? Do que aconteceu, da dispersão dos companheiros dele durante a partida. Foi um negócio realmente feio, foi um negócio tosco. A França, que pintou como a grande favorita e chegou à semifinal como favorita, aí perde da Espanha e leva esse sapeca da Inglaterra. 10:28, Vibrate Lux Telhas. Delay. Não deu pro Tubarão ontem, delay. Ontem não, sexta-feira, empate do Londrina contra o Botafogo de Ribeirão Preto em casa. Vamos fazer o quê? Vamos ter que buscar fora, né? Chega de perder pontos no VGD. Fibrate Lux Telhas, telhas transparentes, telhas de PVC, leves, resistentes, de fácil instalação, com muita durabilidade e baixa condução de calor. São 38 anos da Fibrate Lux Telhas com você, são 38 anos, quase 4 décadas, o que é para poucas empresas. É tradição, é qualidade, é competência. Tem filiais em Curitiba, em São Paulo também. Fibrate Lux Telhas fica na Avenida Nassim Jabur, 701. O telefone é o 3329-3332, 3329-3332, com a Fibrate Lux Telhas. Tá construindo, tá reformando? Lembre-se sempre, com a Fibrate, cobriu, está coberto. Alô, doutor Rafael Garani, 2014. Havia uma rivalidade para a Argentina, mas desde então nossa seleção está muito abaixo do nível que merecemos. Por isso, hoje somos Messi. Abraço para você, para a Maiara, para o Rafinha e para o Bento Gabriel. O Leandro Campos também já tá ligado. Para cima deles, para cima, hermanos, Aldito, é hoje que vai ser campeão, verdade. Nosso querido Aldo, que a gente sempre encontra lá no Oliveiras Bar e Restaurante, tá em transe com a final, em transe com o Messi, e vamos ver o que vai acontecer logo mais, né? 10:30, Campeonato Brasileiro, então, da Série B. Nós fechamos a rodada volta de número 18. Na distante quinta-feira, tivemos a abertura CRB 2, Náutico 1. CRB venceu o Náutico, que é o próximo adversário do Londrina, e aquele CRB tinha tomado 5-0 do Londrina aqui no VGD. São Bernardo 1, Avaí 1, que bom, né? O São Bernardo deu uma segurada no Avaí. E o Ceará, que é o primeiro time da zona do rebaixamento, que tá um ponto apenas atrás do Londrina, o Ceará empatou com o América Mineiro lá no Independência. O América quer o Lanterna, esse já foi a vaca, já foi pro brejo, com chifre e tudo, né? Juventude 2, Cuiabá 0, Londrina 0, Botafogo 0, Fortaleza 1, Novo Horizontino 0, a Ponte Preta perdeu mais uma, hein? A Ponte Preta perdeu mais uma dessa vez de virada pro Goiás. Criciúma 2, Vila Nova 0 e um bom jogo, hein? Ontem na Ilha do Retiro, Sport 2, Operário 2. E tivemos ontem também Atlético Goianiense 0, Atletique também 0. Então, no G6, lembrando, né? Dois times sobem direto e do terceiro ao sexto nós vamos ter um quadrangular. Primeiro Criciúma 36, segundo Juventude 32, terceiro Operário 32, quarto Vila Nova 31, quinto Fortaleza 31, sexto Novo Horizontino com 30. Aí na zona do rebaixamento, lembrando, Londrina é o primeiro time fora da zona do rebaixamento com 20 pontos. Aí vem 17º Ceará 19, 18º Avaí 17, 19º Ponte Preta com 8, 20º e Lanterna América Mineiro com 8 pontos ganhos também. Agora para a próxima rodada, o Londrina vai pegar o Náutico fora de casa e tem fungando ali no cangote, tem o Ceará e tem o Avaí também. O Avaí tá 3 pontos. Só que o Avaí tem menos 6 de saldo. Então, dificilmente o Avaí joga o Londrina para a zona do rebaixamento, mesmo que ele ganhe a partida que ele tem e o Tubarão perca. Mesmo que o Avaí, e deve vencer. Na próxima terça-feira, o Avaí enfrenta o América Mineiro na ressacada do Lanterna. Agora, o Ceará, ele vai enfrentar em casa o CRB. CRB que vem de vitória contra o Náutico, como a gente falou. Mas como o Ceará joga em casa e o Tubarão joga fora, não dá pra arriscar, né? Um ponto só de diferença, não dá pro Londrina arriscar. Ele precisa vencer pra se manter fora da zona do rebaixamento, na vitória, na virada, melhor dizendo, desse campeonato. 10:32, vamos, Valdeir Jorge, pro nosso primeiro intervalo comercial. Na volta tem Reinaldo Furlan, hoje também o convidado número 700 do Plantão Pai Querer, mais uma entrevista internacional e exclusiva, Vicente Del Bosque, técnico da Espanha, campeão do mundo em 2010, e também nós teremos o Mário Kempes, monstruoso jogador, campeão do mundo pela Aventina em 78, artilheiro, campeão e também melhor jogador da competição. Tudo isso aqui no Plantão Pai Querer. E você continua mandando pra gente a sua mensagem aqui no 99994-1110. O seu palpite pra gente saber quem que você acha que vai ser campeão e a sua torcida também. Tá pra quem? Tá pra Espanha, tá pra Argentina e a sua opinião também a respeito do Leque, a respeito do Tubarão, que infelizmente tropeçou, empatou em casa com o Botafogo 0-0 na última sexta-feira. Intervalo.
Plantão Pai Querer. O rádio a serviço da informação. Pai
Querer. De segunda a sexta aqui na Pai Querer 91,7, 9:30 da manhã. Conexão Pai Querer com Fiore Luiz e Rodrigo Linhares. Conectando você com toda Londrina.
Não percam os últimos dias do aniversário Obra Max. A cada R$400 em compras, ganhe uma chance para concorrer a milhares de prêmios na hora. E um número da sorte para o sorteio de 25 motos, zero quilômetro. Bora economizar? Janela basculante, alumínio branco, 60x60, só R$129,90. Furadeira e parafusadeira a bateria com acessórios, só R$79,90. A Obra Max fica na Avenida Tiradentes, 5175, no Silo 2, em frente ao Café Cacique. Compre de onde estiver com o app Obra Max. Baixe já. Promoção autorizada SPA/MF.
Pai Querer 91,7.
A cada safra, o ano começa a girar de novo. No Sicoobi tem crédito de plano para custeio, investimento e comercialização, do Promaf ao Pronamp, com gente que entende de agro ao seu lado.
Dá uma passadinha lá na agência do Sicoobi, dá uma olhada nas condições do plano safra 26, 27, estão muito boas.
O agro gira com o Sicoobi.
Plantão Pai Querer. O rádio a serviço da informação. Pai Querer.
Rodrigo Linhares. De volta, 10:35. Esse é o Plantão Pai Querer, domingão especialíssimo com a decisão da Copa do Mundo às 16h no MetLife Stadium. Duas nações, dois gigantes em guerra, Espanha e Argentina. Quem vai ficar com o título? Daqui a pouco vamos falar a respeito da grande final. Daqui a pouco eu entrevisto o Vicente Del Bosque. Que honra, hein? Convidado 700 do Plantão Paiquerê, que vai falar a respeito da decisão, técnico da Fúria, campeã mundial em 2010, e também participa Mário Kempis, Mário Alberto Kempis, Kempis artilheiro e campeão do mundo em 78 pela seleção da Argentina. E mais uma vez o convite, hein? A mesa redonda que nós teremos aqui a partir das 15h30, com todo mundo debatendo, com você participando, JB Faria, Jefferson Oliveira, Vanderlei Rodrigues, Fiore Luiz, Márcio Alcântara e Ted Pérez. E o povo aqui, Linhares, Argentina, 2-0, o Donizete Cardoso, a Lucimari Cardoso tá apostando que vai da Fúria, vai da Espanha, e o Leonardo do Portal dos Pioneiros, hoje a Argentina é Brasil, e a Argentina vai massacrar os espanhóis 4-1, Margarete Camussi também tá na área, hoje vai ser um jogão, ótimo domingo para todos, a Argentina precisa mostrar essa raça em campo para nossa seleção, que só pensa nos holofotes, é verdade, hein, Margarete? Nossa seleção, que decepção. A Santa Rondanin, vou torcer para a Espanha, mas a Espanha tem que fazer gol nos acréscimos no segundo tempo, senão a Argentina vira. O Sebastião Caneia, eu e meus três filhos teremos cidadania espanhola, seremos cidadãos espanhóis, então torceremos pela Fúria. O Azélia Canelo, não consigo torcer para a Argentina, hoje vou torcer e muito para a Espanha. O Zé Fernandes, do Jardim Paracatu, também tá na área, fala que a Argentina vai ser tetra, e o Edilson Elias, do jornal Fatos do Paraná, Londrina está tropeçando nos erros dele, a diretoria optou por desfazer dos dois melhores jogadores para contratar apostas, e a conta pode chegar. Exato, Edilson, a pergunta é, vai ter tempo o Micali para conseguir remontar esse time pro segundo semestre? Depois dessa avalanche, repito, desse tsunami que foi ter perdido esses jogadores, principalmente o Bruno Santos, essa é a grande questão. Essa é a pergunta que ninguém ainda sabe a resposta. Só o tempo vai mostrar. E a dona Neuza Carabia, ligadíssima na gente aqui, como sempre, ligada nesse programa maravilhoso que faz parte do nosso domingo. Dona Neuza, um beijo no coração da senhora aí, viu? Lupo Esporte, roupas de treino com muita tecnologia pra você. Ah, amigão, o Brasil vai de Lupo há mais de 100 anos, há 105 anos. A Lupo é uma das marcas mais tradicionais do país, com mais de 100 anos de história, e traz toda a linha fitness pra você. Camisetas e bermudas masculinas, femininas, blusas térmicas, essas que tem o calor do corpo, retardam a perda de temperatura nos dias frios, para você praticar o seu esporte com muita tranquilidade, tops, calças, shorts, sapatilhas para pilates e toda a linha bike para a galera do pedal, para a galera que curte pedalar. Com as roupas da Lupo você pratica esporte com conforto, as roupas com muita tecnologia e durabilidade e muita elegância, tudo de extremo bom gosto para você. Pratique esporte, pratique Lupo. Lupo Esporte espera você no Shopping Catuaí. São duas lojas no Shopping Catuaí, tá bom? A Lupo convencional, com moda íntima, masculina e feminina, e meias em geral. E a Lupo Esporte, com toda a linha fitness. Agora o hino ao Vice-Celeste, Valdeir Jorge. Sobe o hino aí! E ao longo do programa, vamos celebrar também muitas decisões de Copas do Mundo, algumas até que a Paiquerê fez nas 8 Copas que esteve em loco. Vamos falar do Tubarão. O empate na última sexta-feira decepcionou os torcedores, mas vida que segue, bola pra frente e um desafio muito difícil na quarta-feira contra o Náutico lá nos Aflitos. E pra falar do Tubarão, ele está na área, ele está chegando,
Reinaldo Furlan.
Alô, Reinaldo Furlan, bom dia, rei.
Alô, Rodrigo, bom dia, grande abraço pra você, bom dia aos amigos do Plantão Paiquerê, aqui estamos, né? Com as informações do Londrina Esporte Clube, que já voltou aos treinamentos depois do jogo de sexta-feira à noite no estádio Vitorino Gonçalves Dias, empate por 0-0 com o Botafogo de Ribeirão Preto. E olha, Rodrigo, que o Londrina produziu bastante, né? Sobretudo no primeiro tempo e depois na reta final da partida. Porém, as boas oportunidades que foram criadas pararam, nas mãos do goleiro Vitor Souza, ex-goleiro do Londrina Esporte Clube também, né? Por falhas de finalização da parte ofensiva, que notadamente, né, Rodrigo, sente muito a ausência do Bruno Santos, artilheiro da Série B que foi embora pro Mirassol, e até mesmo do Iago Teles, que foi embora para o Japão. A grande novidade da equipe Alves Celeste foi a escalação do experiente zagueiro Wallace, que fez uma função híbrida, né? Em alguns momentos terceiro zagueiro, em outros vários momentos volante, participando do início da construção das jogadas ofensivas. Foi muito bem, inclusive o Wallace, até quando aguentou, né? Até quando suportou fisicamente, depois o Murilo Chico entrou no lugar dele no segundo tempo. Na entrevista coletiva, o técnico Rogério Micali explicou, né, o que aconteceu com a equipe, as mudanças que estão acontecendo, a readaptação do time com a saída e com a chegada de vários jogadores. Vamos ouvir o técnico Alves Celeste.
Nós estamos nos adaptando a cada período, né? A cada jogo, tentando fazer a equipe mais competitiva possível com as peças que nós temos em mão para aquele momento. No jogo do CRB para cá e do último jogo do América, quase 6 peças que vinham atuando, elas não estão atuando, né? Então, assim, dificulta um pouco. A gente também perdeu um artilheiro que fazia gol, inclusive fez gol hoje, né? Que eu já fiquei sabendo, que estava fazendo uma diferença pra gente. E também hoje, até criamos um volume muito grande de possibilidades. Eu acho que fizemos mais de 20 chutes ao gol, se não me engano, 22 chutes ao gol, né? Tivemos uma bola na trave ali do adversário. Então, assim, nós tivemos um volume muito grande de um domínio, e ainda com a equipe em construção, com vários jogadores que chegaram, que tem pouco treinamento, que é o caso do Pablo. Eu vi hoje até que houve um pouquinho de algo, não pode acontecer, é injusto com ele. Ele é muito cedo chegando, ele está se adaptando a uma forma de jogar, a uma engrenagem de time, e eu considero injusto. Não se consegue montar uma equipe em uma semana. Então a gente está tentando, na medida do possível, ganhar pontos, né, e formar uma equipe. Nós estamos montando uma outra equipe do Londrina. É isso. Então, assim, um pouquinho de paciência, um pouquinho de calma, porque não é fácil uma situação como essa. A gente tem um jogos, um em sequência do outro, com a janela aberta, com a chegada de contratações, e que a gente tem que se reabilitar no campeonato. Então, tudo isso somado, não é uma coisa fácil de você administrar. Eu acho que nós administramos de uma forma boa hoje. A questão do Gilberto, ele não tem condição de jogar 90 minutos. Eu já falei isso, ainda não tem. Quando ele tiver, a gente não é doido de ter um jogador como ele no banco. Tantos cruzamentos que nós tivemos, a bola passando ali, sentindo falta dessa peça, mas eu não posso que eu vou criar um problema maior. De repente eu não vou ter pro próximo jogo, e posso esperar um tempo maior ainda para uma recuperação, pelo nível que foi essa lesão do Gilberto. Então nós estamos tomando todo o cuidado necessário, colocando ele, está se adaptando, readaptando a jogar. E são escolhas que a gente está fazendo em cima de circunstâncias que nós temos para o momento. As substituições são para dar um gás novo ali no final do jogo, colocar os jogadores em ritmo também, que vinham algum tempo parado, e se acostumando à nossa forma de jogar. Optamos ali para dobrar dos laterais, porque a gente tem um poder físico bom, tinha que sustentar, tanto apoiar, chegar ao fundo, como voltar para dobrar a marcação. É dentro daquilo que eu tenho ali no banco. Eu não posso ficar, não tenho muito argumento. Eu tenho peças no banco e eu tento usar da melhor forma possível, pelo que o jogo me apresenta e eu vejo ali, para tomar as decisões.
Com tantos problemas de ordem física e também pelo pouco tempo para você arrumar o time com as peças que chegaram, que projeção você faz para o jogo contra o Náutico? Dá para jogar lá para tentar ganhar o jogo? Ou pelas circunstâncias, seria a hora de colocar um time mais precavido?
Olha, nós vamos jogar independente do local e contra quem for, buscando sempre a vitória. É lógico que com uma estratégia específica para cada jogo, a gente está vendo o Náutico, a gente sabe do momento deles, que eles estão vivendo, mas é uma equipe extremamente agressiva, é a equipe que tem mais posse de bola da série B, então já diz algo. E diz algo para mim também, o que eu posso fazer em relação a isso. Eu acho que vai ser um jogo interessante, nós vamos lá para buscar a vitória, como sempre, né? agora também tomar os devidos cuidados, que a gente sabe que é um jogo, é o último jogo do primeiro turno. Eles estão numa situação muito difícil, a comissão técnica muito difícil, então temos que ser inteligentes para poder ir lá e alcançar o nosso objetivo, independente do momento dele. A gente tem uma ideia, volto a dizer, temos poucos dias para trabalhar, porque agora 48 horas eu não posso fazer nada, é só recuperação mesmo. Mas vamos traçar um plano para em busca de mais um resultado positivo.
Aí, Rodrigo, a palavra do técnico Rogério Micali, né? Explicando muito bem, inclusive, o que está acontecendo com Londrina. É uma reformulação dentro do campeonato, né? Foram várias saídas de jogadores que já estavam com a titularidade garantida. O time está em uma espécie de reconstrução com a chegada de novos reforços e outros nomes, né, que estão sendo contactados e acertados pela direção Alves Celeste. Lembrando que na sexta-feira o Tarek, que não pôde jogar, cumpriu a suspensão automática, ele volta ao time para o jogo da próxima quarta-feira lá em Recife contra o Náutico, no encerramento do primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série B. O departamento médico, a fisiologia, a preparação física, agora decidindo a situação do Lucas Marques. O jogador está recuperado já de uma lesão muscular e agora a definição se ele viaja ou não para o jogo contra o Náutico, até porque é uma viagem longa até a capital pernambucana. O Londrina anunciou oficialmente o Giovanni Meurer, né, que a gente já havia trazido aqui como informação, jogador de 24 anos, volante e meia, emprestado pelo Coritiba até o final da Série B. Sobre o William Pottker, o Londrina tem tudo acertado com o jogador, espera apenas, né, a rescisão oficial de contrato junto da Ponte Preta. E ainda, né, o Londrina está no mercado procurando pelo menos mais dois ou três reforços para a parte ofensiva. Próximo jogo, portanto, quarta-feira, 9 da noite, lá nos Aflitos contra o Náutico, lógico, com a Paiquerê lado a lado com o Tubarão, Rodrigo.
Valeu, Rei. Bom, e falando, né, o Rogério Micali, isso, ele teve uma semana para tentar remontar o time depois da saída de jogadores importantes. Quer dizer, não tem milagre. Não tem milagre, gente. O torcedor vai ter que ter paciência. O elenco já tinha uma série de limitações. Aí vieram reforços. Aí perde um jogador como Bruno Santos, que vinha dando muito certo. Porque o Iago Teres, claro, não tem um jogador melhor do que ele na posição dele no Londrina. Não tem. Entra o Paulinho Mocelin, claro que não é a mesma coisa. Agora, o André Luiz é a mesma coisa, você consegue substituir, mas a saída do Bruno Santos realmente, aí foi uma paulada na cabeça. O Gilberto, que ele explicou muita gente, pô, mas o Gilberto não entrou jogando, calma, o Gilberto não tá preparado para jogar 90 minutos, ele não pode de repente voltar também de forma precipitada e ter uma outra lesão, né? Tem entrado no time aos poucos, mas é questão de tempo. E o Lucas Marques, esse, se não puder jogar contra o Náutico também, vai fazer uma falta gigantesca. Um dos principais jogadores do Londrina, já desde o ano passado. 10 horas, 48 minutos, Mercury Tintas, a fábrica que está revolucionando o mercado com cores e soluções para cada projeto. E Mercury Tintas vai colorir o mundo hoje com quais cores, hein? Com o vermelho e amarelo da Espanha? Com azul e branco da Argentina, porque hoje o mundo realmente vai ser colorido com a final da Copa do Mundo, o maior espetáculo da Terra. Da sua casa ao seu negócio, da sua indústria ao seu carro, a Mercury Tintas tem sempre a solução perfeita para você. Nossa linha imobiliária transforma ambientes, trazendo vida e proteção duradoura para sua casa ou empreendimento. Quer dar uma renovada naquele cantinho especial, hein, que mora no seu coração, mas que está precisando de vida nova? A Mercury Tintas tem a cor dos seus sonhos. Mercury Tintas, desde 2003, uma fábrica automatizada, inovadora, que fabrica a sua própria resina, resultando maior custo-benefício e padronização de qualidade. Mercury Tintas, tintas de alta performance, tintas especializadas, venha se surpreender com os resultados que nós vamos te proporcionar. Mercury Tintas, há mais de 20 anos com você. Eu quero ir no Alves Celeste, meu caro Valdeir Jorge, e um grande abraço aqui pro nosso Toninho Lorde, que fala que a Espanha será campeã. É isso, Toninho. O amigão Hugo Matos também cravando que a Espanha fica com o título para ele da Espanha 1-0. Pois é. Será que ao final da partida Messi irá chorar? Será que Lamine Yamal irá sorrir? O tempo, daí dentro de algumas horas, nós vamos saber o que vai acontecer. Quem será o campeão mundial de futebol? 10 horas, mais 50 minutos. E eu quero relembrar essa partida contra o Náutico. Digas de passagem, uma das últimas narrações do nosso Fiore Luiz, que foi no final de 2024. Último jogo da primeira fase, valia vaga pro quadrangular final. E o Tubarão, numa partida emocionante, num 3-2, bateu o Náutico aqui no Estádio do Café. Fiore Luiz, o gol mais alvice celeste do Rádio Esportivo do mundo, na rua sim.
Aí 11 minutos passados do primeiro tempo, a bola, olha o Londrina, pode marcar, bateu, é gol! Gol! Rafael Longini, número 10, tá na rede do Náutico. É o primeiro, mas que abre o caminho para a estrada pavimentada, que é a segunda fase. Gol que tranquiliza, dá equilíbrio emocional, gol que explode no meio da torcida e que transmite ao time confiança, esperança e a fé inabalável que brota do coração da galera. Olha que lindo, o povo todo em pé, aplaudindo, batendo palmas, gritando e cantando. Tá na rede do Timbu, tá na rede do Timbu. Rafael Longini, camisa número 10, a camisa do sucesso. Tubarão 1-0, Reinaldo.
E o detalhe que o Henrique de hoje não tem nada a ver com o Henrique da jogada ou das jogadas erradas contra o Remo. De novo, o acesso na jogada, arremesso manual, Fiore. O Thiago Enes colocou a bola na linha de fundo para o Henrique, que girou sobre a marcação do Kaique. Fez um cruzamento, não, um passe para trás, acompanhando a jogada. Uma das novidades hoje do time, o experiente Rafael Longini chapou a bola, o capitão faz o gol. Gol alviceleste, Tubarão na frente, 1-0.
Lá vai tentando o Londrina adiantando seus atacantes para tentar segurar ali a saída de bola. O Londrina volta ainda com ela, cabeceada, girada no meio ainda para Longini, tocou no comando. Olha, vai chegar, saiu o goleiro, olha o gol do Londrina! Everton Moraes, camisa número 9, a camisa do sucesso. Everton Moraes, faz o segundo gol do Tubarão, tá na rede do Timbu, tá na rede do Timbu. Esse é um gol da torcida, que empurra, que grita, que canta o canto de guerra, faz o coração acelerar, explode a paixão, a galera em estado de graça aqui no Estádio do Café. Olha que lindo, olha que festa, olha que alegria contagiante. Everton Moraes desencanta, 9 a camisa dele, a camisa do sucesso, aos 43 minutos, faz 2 gols para o Londrina, 1 gol para o Náutico. Sai dessa, Timbu. Você, Reinaldo.
E o detalhe é que a zaga do Náutico, sentindo-se confiante no jogo, estava muito adiantada, Fiore. E aí a bola foi jogada nas costas da zaga, em velocidade, Everton Moraes. Ganhou na corrida, chegou primeiro que o goleiro Renan Bragança, deu um tapa, se livrou da marcação do goleiro e aí rolou para o gol. Absolutamente sem ninguém do Náutico, Everton Moraes coloca o Tubarão de novo na frente no marcador. 2-1 sobre o Náutico.
Que sufoco, hein, gente? Vai preparar o arremesso manual, Tubarão, não tem pressa nenhuma, o Thiago Enes. Vamos caminhando para 45, vamos ver quanto. Deve dar ali uns 5, 6 minutos, né, no segundo tempo. Vai preparar o arremesso, Thiago Enes vai colocar lá dentro da grande área. Lá dentro da grande área, levantada a bola, fechada, para a boca do gol, cortou, voltou, uma bomba! Gol!